a una crítica de Nietzsche al cristianismo, que él de alguna forma, para ser rápido, dice que, bueno, que la vida es tan miserable aquí que el sujeto no quiere estar viviendo aquí, entonces él acredita en la promesa de una vida futura que será mejor. Entonces nega la vida aquí para acreditar en una promesa de otra vida.
É, e você deu um exemplo de uma vida ruim aqui, mas vamos pensar ao contrário. Se a minha vida aqui for tão boa, por que que eu não posso? Por que que eu tenho que abrir mão disso? Não tem que abrir mão disso, sabe? Não tem, né? Assim como alguém que está em uma vida muito ruim, ele pode dentro daquele contexto melhorar, sabe? Ele pode melhorar, como ele pode piorar.
Claro.
Nada está tão ruim que não possa piorar. Certo. Ele sempre vai poder piorar. Mas ele também pode melhorar. Agora, vamos supor, minha vida está ótima aqui, olha que lugar agradável, para que que eu quero ir embora daqui? Não sei. Será que isso te completa, é o suficiente? Né? Porque as mudanças, a pessoa às vezes quer, porque quer a mudança. Você quer, né? Você mora com seus pais, tem tudo, roupa lavada, comida pronta. Ah, mas não está bom, quero viver minha vida. Você entendeu? É mais ou menos isso, né? Assim, não é para ninguém ficar falando que a próxima vida ela vai ser melhor, você entendeu? Ou ficar fazendo coisas boas para receber isso depois, né? Mas fazer as coisas, né, dentro da consciência, né? Como tem uma frase, eu acho que é de Sócrates, né? Seja senhor da sua vontade e escravo da sua consciência, né? Ou seja, faça o que você quiser. Mas depois aceite as consequências naquela medida.
Então, essa evolução é para onde? Pergunta Luiz.
A evolução, Luiz, a evolução é o seu caminho pessoal, né? Então aí a gente tem eu ia falar uma personalidade, mas não é. A gente tem uma individualidade, tá? Porque uma pessoa, né, segundo a crença da reencarnação, ela pode ter várias personalidades, né, dependendo da vida que ela está. Uhum. Igual o artista, né? Pega lá a Vera Fischer, né? Ah, quantos personagens a Verinha já foi, né? Então, a gente tem um pouco isso, né? Uhum. Então, você vai lá no armário e troca de corpo, e aí você é uma outra pessoa. Você era um racista? Você volta uma pessoa naquela raça que você, às vezes, detestou, para você sentir, né? Também como é que é.
Você pode evoluir para isso, nessa teoria da reencarnação.
É, você fica do outro lado, né? Uhum. Você é um leitor crítico, na outra você vem como um escritor. E aí, você escreve bem ou você está enrolando, né? Uhum. Então é isso, assim, não é querer simplificar, vou terminar logo essa vida, nossa, eu moro em uma favela, não quero mais, vou lá e vou cometer o suicídio. Não é isso, né? Porque aí você vai criar um karma, né? Uma reação pior, mas é isso parte de você, né? Agora, a vida melhor é uma vida de evolução constante, é uma vida que você desfruta dela, né? Sem destruir os demais, sem destruir a própria natureza, né? O homem não está muito dármico, porque está destruindo a natureza, sabe? Então, por exemplo, você prefere estar aqui ou você prefere estar em uma avenida tumultuada e poluída? Eu prefiro estar aqui, em um lugar bucólico, né? Em um lugar agradável, em um lugar com vegetação, você entendeu? Uhum. Então, isso que é, né, você querer mudar de vida.
Gustavo falava do princípio de prazer e o princípio de realidade, acho que em relação com o que você falava. E todo o princípio de prazer tem algo que é da ordem do princípio de realidade. Mas aí se vem Freud e rompe com todo isso, porque o eu não é senhor em sua própria morada, isso não complica.
O eu não é senhor na sua própria morada?
É. significa que é, digamos, as suas determinações são inconscientes, como eu falava, em algum momento.
É, podem até ser, eu acho que eu não teria muitos elementos para discutir isso, mas assim, pensando rapidamente, a gente toma atitudes, né, baseado no conhecimento, na nossa bagagem, né? E aí quando você pensa que realmente você pode ter passado por muitas experiências anteriores, né, você tem uma bagagem assim, né? Por exemplo, uma criança que toca um instrumento musical, você fala, nossa, não consigo fazer isso, mas ele faz, como que ele aprendeu isso, né? Então, você toma decisões de fazer ou não fazer uma coisa de um jeito ou de outro, baseado no que você sabe e naquele momento, né? Quantas vezes você vê uma coisa assim e, sei lá, te toca de certa forma que você vai lá e consegue fazer uma coisa que antes você não fazia, né?
Então, mas uma é cultura. Que eu acho que essa coisa da consciência, lutando aí com o inconsciente dos freudianos, não é ser consciente de tudo. Por que que você faz análise? Para você poder perceber o que está no seu inconsciente, quais as repetições que você pratica e como você faz para mudar elas. Essa consciência e alcançar a concentração mental para poder ter essa consciência, eu acho que é tal qual fazer análise. É você voltar para si, fazer como você falou, deixar os pensamentos passarem e focar naquilo que te interessa. E daí você evoluir no seu próprio comportamento, no seu próprio eu. Então, não é você saber de tudo e ter consciência de tudo, então aí você vai resolver os problemas. Não é isso. Ter a consciência é você saber de se dirigir.
É o caminho que importa, né?
É
o caminho que importa. Qual o objetivo? O objetivo do yoga é você alcançar a iluminação, que a gente chama de moksha.
Seria isso?
Seria você realmente... abstrair de uma certa forma assim, tão extrema que você não embora esteja aqui, você não se importa com as coisas, né, com a própria matéria, embora esteja ainda materializado. Né? Você realmente ir para um relaxamento profundo e depois você mudar de estado. Né? Você está, mas não está ao mesmo tempo.
É mudar de posição, eu acho.
Mudar de posição.
Para mim, pelo menos, pelo que eu fiz de artes marciais, que com pessoas que trabalham com respiração, e aquela vez que fui na casa do José, uma coisa que para mim serviu é a possibilidade de poder alongar, esticar o corpo, resgatar coisas que eu fazia quando fazia escalada, que voltar a ter consciência corporal, como dizem pessoas que trabalham com o corpo, da musculatura que está nas costas, por
Sim,
exemplo,
mas, então,
que a gente não sabe.
Isso é a pontinha, isso então, é o início.
Mas não é pouco.
Que vem
não. Mas não é pouco, não, não é isso que eu quero dizer. E isso também tem, até eu diria que é um efeito catártico, que às vezes é criticado em psicanálise, que também me parece que não é pouco. Ou seja, quando você está extremamente tenso, estressado, ressentido, poder estabelecer uma relação com o corpo onde isso possa ser distendido e a partir daí você poder respirar, isso te coloca numa posição na qual, de alguma forma, talvez possa se fazer análise ou uma conscientização de aquelas escolhas que você faz. Me parece que é a pontinha, mas é um ponto fundamental. Em um estado de estresse ou de pânico, você não faz análise.
Não, mas
ninguém
se
deita num divã.
Então, mas se você, se você já fez análise e você se depara novamente com aquela situação, provavelmente você vai saber lidar com aquela situação. A yoga e a concentração mental e a respiração vem com isso. Você se depara com aquela situação onde você vai ter aquela reação de sempre, aquela raiva, aquele ódio.
Sim.
Mas então você se concentra, você reconhece aquilo fala, bom, aqui agora não.
É que
eu vou mudar a minha profissão, eu vou fazer
isso,
de outra forma.
Que em psicanálise, às vezes, você só vê aquela única forma de responder a isso.
Então,
alguém me ataca, então a única forma que eu tenho de responder é agredindo.
Mas conforme você vai fazendo análise, você vai mudando essa posição. Porque você vai reconhecendo isso. Eu acho que conforme você vai meditando, você vai aprendendo a respirar, você também vai se moldando e sabendo lidar. Eu acho que são dispositivos distintos para chegar mais ou menos na mesma coisa. É não reagir daquela forma impulsiva.
Uhum.
É você ver, bom, agora eu tô como? E o que eu faço para mudar a partir de agora?
É, na verdade é uma escalada. Você deu um exemplo aí que eu acho que ilustra bem. Aí você fala assim, nossa, tem que escalar essa montanha de 2.000 metros, né, que é daqui na minha casa. Eu falo, ah, tem que ir daqui na minha casa. Ah, vou rapidinho. Numa escalada, você tem que calcular. Você tem que falar, onde eu vou pôr esse grampo? Será que é aqui?
E
você não consegue subir.
Não, inclusive não depende todo da vontade, porque se o tempo é tão ruim, aí você tem que esperar.
Pois é.
Que você tem que esperar o tempo da natureza.
É.
Se choveu e está escorregadio, vai ter ficar mais um dia no campo base até a parede secar, porque senão você não vai subir.
É, você pensar, você pensar.
Não é voluntarismo, quero dizer. Essa ideia de treino me deu a sensação um pouco também é isso.
É.
Treinar implica, bom, estabelecer uma relação com as coisas e com o próprio corpo. Que não é,
mas
vou atravessar a parede e vou fazer isso agora.
Não.
Vai se quebrar o nariz.
Claro.
Mas tudo que é impulsivo, né? Você fazer um exercício, você praticar algum esporte, tudo impulsivamente, não é uma coisa que você está pensando, né? Você se arrebenta, você se dá mal, né? Comer uma comida assim, impulsivamente, né? Ir em um lugar impulsivamente.
Uhum.
Então, se você sempre parar e pensar o que é melhor para você, o que você deve, não deve, né? Então, você toma decisões mais conscientes. Então, isso daí que é o processo em si, né? Aí você tem um monte de mecanismos, instrumentos para te ajudar a fazer isso, né? O yoga realmente é uma fonte gigantesca, né, de ensinamentos que você consegue tirar dele de forma que você vai se lapidando, né, espiritualmente. Né? Enfim, eu acho que é sobre como que você gasta o seu tempo. Né?
Uhum.
Assim, não posso agora deitar lá no jardim e não fazer nada? Pode e deve, né? Porque o contrário, o mundo quer que você não deite, não descanse.
Exato.
O yoga tem a postura do cadáver que ali morreu, ali você tem que descansar. Pensar menos possível, né? É
interessante.
Tem gente que dorme.
Isso que você disse é como que seu yoga é uma contracultura da cultura empreendedorista, digamos assim. No, onde você tem que trabalhar o tempo inteiro, dar conta o tempo inteiro.
É, quando eu era empreendedor, trabalhava com minha conta própria, eu torcia para chegar ao final de semana. Que aí era quando eu conseguia
parar.
Não parar. Fazer
não
minhas
parar.
Coisas.
Cara.
Fazer minhas coisas. Fazer aquelas coisas que às vezes eu passava a semana inteira falando, pô, eu tenho que escrever um artigo sobre esse assunto para mandar para revista, para jornal, né? E não conseguia parar para fazer aquilo. Né? Eu lembro uma vez que eu tirei férias para escrever o capítulo de um livro que era importante dentro do meu contexto do negócio para fazer a divulgação. Eu não conseguia. Aí eu tirei férias, 2 semanas de férias. Passei o tempo todo dentro. Eu viajei, né? Fui para um outro lugar. Mas passei o tempo todo dentro do escritório fazendo aquilo. Você entendeu? Ou seja, a gente tem uma cultura, né? Minha mãe tem esse termo, né? Enquanto descansa, carrega pedra.
É.
Mas é uma coisa terrível.
Claro.
E eu agora falo para ela, eu fui criado assim, mas eu falo para ela, não, você pode não fazer nada, né? Pode dormir de dia.
Uhum.
Ela acha um absurdo, porque ela foi criada num sistema que você não podia parar.
Claro.
Né? De noite você dorme, dá um jeito. Né? Agora tem que trabalhar.
Siddhartha Ribeiro, um biólogo que é neurocientista, ele diz que a sociedade contemporânea é ter uma qualidade de vida cada vez mais ruim e não permite nem o sono, nem o sonho.
É.
que de acordo com as teorias biológicas que ele sustenta, são fundamentais para a vida. Então ele, que é um biólogo que tem laboratórios, digamos, de punta, de alta tecnologia, disse que de alguma forma precisa se voltar para a ancestralidade dos povos originários, no caso dele, de América Latina, para poder resgatar o tempo de dormir e de sonhar.
Mesmo. Dormir é tão importante quanto comer. Eu, por exemplo, se eu tô com fome e com sono, cara, eu vou dormir. Quando eu acordar, minha fome ainda continua, eu vou lá e como. Mas para mim, funciona bem melhor. Agora, passar sono, ficar acordado, para mim é muito difícil. Uhum. O sono, assim como a respiração, a comida, ou a bebida, claro, para mim é importante, né?
E é interessante, porque as exigências da vida urbana, especialmente contemporânea, você não tem tempo, você tem que... Se você é catador de papelão, tem que sair a catar papelão, se você é professor, tem que sair a trabalhar e a dar aula, se você é vendedor de, do que for, tem que sair. Então, tem, você está ao serviço do ritmo de produção.
E aí você não consegue nem pensar, né? Você não consegue nem pensar na sua vida, nas suas coisas, na sua atitude, né? Então, isso daí realmente não é bom para a pessoa, e eu acho que nem para a sociedade, porque uma sociedade que está assim, né, em constante trabalho, né, não tem uma retrospectiva, um pensamento, isso daí é complicado. Porque quando você vai ver as grandes invenções... Você entra hoje num carro, liga e vai embora, né? Às vezes você se preocupa que não tem gasolina. Mas, puxa vida, quantos protótipos foram feitos, quantas pessoas tiveram que ficar olhando para aquilo e ter uma ideia e testar e dar errado, testa errado, você entendeu? Até uma dar certo. A gente não tem essa memória. Então, a gente acha que aquilo dali apareceu assim, uma linha de produção. Hoje é, mas não era, né? Então, a nossa vida também não é uma linha de produção. Você tem que ter tempo para tudo, inclusive para nada, para não fazer nada.
Para nada.
É.
Tá bom.
Né?
Bom, acho que é isso.
É isso.
Vou ver se eu arranjo um tempo para não fazer nada. Estou precisando um pouco.